Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 30 de dezembro. Foi o dia em que o derrubado ditador do Iraque, Saddam Hussein, foi executado. Foi em 2006. Hoje, aqui em Washington, a chuva continua. Lá fora, 13 graus centígrados. Vamos estar no ar durante 90 minutos. Eu estou na apresentação, nos primeiros 30. A produção, como quase sempre, é do Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Alfredo Santos. E vamos começar por ver as notícias a esta hora. Os Estados Unidos dizem que a Rússia está a bombardear civis na Síria. Irão dispara mísseis perto de porta-aviões americano. Washington fala de provocação. Na primeira meia hora estamos dedicados a Angola. Agrava-se a greve de transportes em Luanda.
Os trabalhadores afirmam que não vão voltar ao trabalho enquanto não houver diálogo com a direção da empresa Transportes Coletivos Urbanos de Luanda.
Partidos políticos preparam-se para 2016, mas há queixas.
A intolerância política é notável. Os partidos não conseguem realizar as suas atividades porque autoridades tradicionais, porque administradores municipais impedem.
Fique connosco para ouvir os pormenores desta e de outras reportagens. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Os Estados Unidos disseram ser extremamente perturbadoras as notícias de que aviões russos mataram já centenas de civis sírios, acrescentando que os ataques contra as pessoas mais vulneráveis destroem os esforços para uma solução política do conflito na Síria. O porta-voz do Departamento de Estado disse que todas as partes envolvidas na Síria devem trabalhar em medidas que levem à construção da confiança mútua. Grupos de direitos humanos disseram que os ataques aéreos sírios têm atingido alvos civis. O porta-voz disse que o secretário de Estado discutiu as preocupações americanas sobre os ataques aéreos numa conversa telefónica com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov.
Entidades militares americanas disseram que o Irão testou mísseis que passaram a cerca de 1.500 metros de um porta-aviões americano que passava numa zona de navegação internacional no Estreito de Hormuz. Para além do porta-aviões, outros navios encontravam-se na zona, incluindo um destroyer americano, uma fragata francesa e vários navios americanos. As fontes americanas descreveram as ações do Irão de altamente provocadoras. Nenhum dos mísseis foi disparado diretamente contra os navios, que não tiveram que tomar medidas para os evitar.
O presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, afirmou que vai opor-se pela força à presença da missão de manutenção de paz que a União Africana quer enviar para o país. A União Africana decidiu enviar uma missão de paz de 5 mil soldados para o Burundi, mas o país africano opôs-se e disse que tal seria considerado invasão. O Burundi mergulhou numa crise política em abril, quando Nkurunziza anunciou a intenção de se candidatar a um controverso terceiro mandato nas eleições de julho, que venceu. A oposição, sociedade civil e uma parte dos seus próprios apoiantes consideram o terceiro mandato contrário à Constituição e ao Acordo de Arusha, que permitiu acabar com a guerra civil entre o exército dominado pela então minoria Tutsi e rebeldes da maioria Hutu.
Eleitores estão a votar hoje na República Centro-Africana num processo que poderá devolver a paz ao país, que há 3 anos está mergulhado em violência. Na capital, Bangui, foram verificadas longas filas e, apesar de algumas assembleias de voto terem demorado a abrir, não foi registado nenhum cenário de confrontos ou irregularidades graves. O processo decorreu num ambiente de forte segurança após o adiamento por 3 dias. Forças de paz das Nações Unidas foram colocadas em algumas áreas sensíveis. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, pediu a todos os intervenientes para garantirem um processo pacífico e transparente.
O ator e humorista americano Bill Cosby foi formalmente acusado pela nesta quarta-feira por abusar sexualmente de uma mulher há 12 anos. A decisão é da Procuradoria do Condado de Montgomery, no estado de Pensilvânia, que também emitiu um mandado de prisão que deve ser cumprido ainda hoje. A acusação refere-se ao caso de Andrea Constant, que acusou Cosby de drogá-la e tocar as suas partes íntimas em janeiro de 2004. Ela diz ter ficado congelada, paralisada, impossibilitada de se mover, revelou o procurador Kevin Steele ao anunciar as acusações. O ator disse que o ocorrido entre os dois foi consensual e rejeitou todas as acusações contra ele. No início de dezembro, Bill Cosby abriu um processo de difamação contra 7 das mulheres que o acusam.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar em Luanda. Trabalhadores da empresa de transportes coletivo urbanos da capital radicalizaram a greve que iniciaram no passado dia 18 devido ao atraso no pagamento de salários. Hoje decidiram suspender também os serviços básicos e não há previsão para o fim da greve. Koko Mukuta.
Esta não é a primeira vez neste ano que os trabalhadores entram em greve na Tecolo, quase sempre devido aos atrasos no pagamento dos salários. A paralisação que iniciou no passado dia 18 obedecia apenas os serviços básicos, como impõe a lei, e vinha afetando a população de Luanda, apesar de os principais prejudicados serem os alunos que, nesta época, se encontram de férias. Hoje, os grevistas fecharam os portões da empresa e a paralisação vai continuar, diz o sindicalista Domingo Epalanga.
É para que o novo sindical e o conselho de administração da empresa sentem a mesma mesa, busquem, através de conversações, pontos comuns, com vista ou a dirimir os problemas que estamos a viver, ou então, se não há esta capacidade, e trabalhe-se na minimização dos problemas, porque o aprofundamento desses problemas estão a causar efeitos catastróficos.
Palanga afirma que a falta de diálogo por parte da entidade empregadora está a prejudicar a empresa e os trabalhadores que estão disponíveis a negociar.
Silêncio altamente comprometedor e, portanto, incompreensível. Dali mesmo também aproveitarmos a oportunidade de apelarmos à sensibilidade dos poderes públicos, sobretudo ao Ministério da Tutela, enquanto órgão reitor do setor de transportes, a pronunciar.
Os trabalhadores afirmam que não vão voltar ao trabalho enquanto não houver diálogo com a direção da empresa Transportes Coletivos Urbanos de Luanda, da capital angolana, para a Voz da América, Koke Mukuta.
Em Benguela, o deputado da UNITA, Alberto Ngalanela, disse que 2016 será um ano de grande preparação para as eleições de 2017. Mas, por outro lado, o secretário provincial do Partido da Renovação Social em Benguela, Rui Malopa, disse que vai ser difícil aos partidos prepararem-se devido ao que diz ser um bloqueio às atividades políticas da oposição. João Marcos.
A oposição, segundo Rui Malopa, tem alternativas para a resposta que se impõe a estas insuficiências. O político lamenta que o partido no poder esteja a impedir a chegada da sua mensagem a todos os cantos do país.
Vivemos hoje, nos dias que correm, a intolerância política. É notável. Os partidos não conseguem realizar as suas atividades porque autoridades tradicionais, porque administradores municipais impedem a realização de partidos políticos, impedem a implantação de partidos políticos, impedem, nem cedem sequer espaços para o funcionamento de partidos políticos.
Rui Malopa é um homem preocupado com o desemprego. Na sua ótica, é o reflexo da fraca aposta nas empresas nacionais.
O governo deveria buscar mecanismos que cada vez mais pudessem potenciar os nacionais, os angolanos, no sentido de serem estes com condições financeiras para poderem dar emprego aos angolanos e, deste modo, poder minimizar a situação de carência que as populações vivem.
Já a UNITA, de acordo com o deputado Alberto Ngalanela, prefere destacar o que chama de esforços do executivo de Isaac dos Anjos. Ainda assim, lembra que as próximas eleições podem significar algumas mudanças.
A expectativa é grande porque é de consolidar a máquina para o pleito eleitoral de 2017. Significa que já vimos trabalhando durante esse tempo e o próximo ano é apenas para consolidar toda uma preparação que o partido vem fazendo para os desafios eleitorais de 2017. E também, logicamente, acompanhamos de perto a execução do Orçamento Geral do Estado, que foi aprovado agora.
De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. E como os ouvintes ouviram nessa reportagem do João Marcos, o representante provincial do Partido da Renovação Social falou da importância do empresariado nacional. Todos concordam que o empresariado nacional deve ou tem que jogar um papel importante, se não determinante, no desenvolvimento de Angola. Há, contudo, queixas constantes, como ouviram, aliás, da falta de apoio a esse empresariado. No Coanza Sul, o Fernando Caetano foi até ao Porto Ambuim, onde empresários nacionais têm estado na frente no grande desenvolvimento que se tem registado nos últimos anos nessa cidade. O nosso correspondente falou com o empresário Ramito Camilo, que disse, contudo, que apesar do papel importante no Porto Ambuim do empresário nacional, este continua a lutar com enormes dificuldades quando tem que pedir apoio ou crédito aos bancos. Fernando?
Para Ranito Camilo, a grande decepção tem sido os bancos comerciais que, no seu entender, não exercem o seu verdadeiro papel.
Os bancos ainda é um grande problema. É, conforme eu, por exemplo, que falo aqui, precisamente, não tenho tido muito apoio dos bancos. Nós trabalhamos com os meios próprios e procuramos métodos adequados, de, graças a Deus, num ramo de atividade que eu tenho como prioridade, tenho um forte apoio das próprias empresas fornecedoras, que têm procurado um método mais adequado para nós crescermos os nossos negócios. Quanto aos bancos, lamento muito porque o banco ainda não faz o seu papel de banco.
Renato Camilo sustenta que a aposta do empresariado de Porto Ambuim em 2016 passa por inovações por forma a manter a mística de um município estratégico e economicamente estável.
E nós acostumamos as pessoas de Porto Ambuim a contarem sempre conosco. Então, por isso é que nós temos que procurar inovar, temos que procurar trazer aqueles produtos que poderiam levar as pessoas e procurar fora de Porto Ambuim. Então, nós trazendo esses produtos em Porto Ambuim, é lógico que essas pessoas, a pessoa de Porto Ambuim já vai se sentir mais à vontade, vai reduzir o tempo que devia gastar a ir procurar esse outro produto fora do município. Então, nós como empresário local, devemos acudir às nossas populações.
Ouvíamos o jovem empresário Renato Camilo. A empresa RC, com iniciais do nome do proprietário, está a par das demais vocacionadas na venda de bens de primeira necessidade, transporte e prestação de serviços. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Obrigado, Fernando. E agora vamos falar de um ser grande, enorme mesmo, come muito, não tem medo de nenhum outro animal ou do homem. É por isso que se costuma dizer que se um elefante incomoda muita gente, dois elefantes, esses incomodam muito mais. E em Malanje, não só incomodam, como causam estragos. Isaías Soares.
Manadas de elefantes estão a destruir as culturas alimentares no município de Marimba, cerca de 210 km a norte da província de Malanje. Anunciou segunda-feira última nesta cidade a porta-voz do Comando Provincial dos Serviços de Bombeiros, Júlia da Conceição Pedro Muinga. Os animais que atingiram localidades da comuna de Tembualuma têm provocado pânico no seio dos aldeões.
Um grupo de elefantes proveniente da nascente do Mundondo, setor Marimba-Nguengo, atravessando o rio Cambo, atingiu a regedoria do Irimbo, comuna do Tembualuma, onde estão a causar estragos significativos às culturas agrícolas das populações locais. E não só, chegando mesmo a causar pânico às populações que percorrem distâncias para sítios seguros.
Porta-voz do Comando Provincial dos Serviços de Bombeiros em Malanje, agente Júlia Muinga. Isaías Torres Malanje para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone convosco está João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos ter aqui retrospectivas sobre o que passou nos países de língua oficial portuguesa, países africanos, durante 2015. E vamos ter mais. Vamos também meter as últimas de Moçambique, onde continua a tensão política e militar. Nós estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 13630, 17.655. E não se esqueça, na internet estão lá as nossas notícias, as nossas reportagens, os nossos vídeos e fotografias. www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana no Angola Fala Só vamos ter muitos convidados, mas não vai haver conversa com os ouvintes. Vamos ter aqui mensagens de ouvintes do nosso programa e vamos também ter mensagens de algumas personalidades sobre o fim do ano e sobre o novo ano que se aproxima. Portanto, esta semana no Angola Fala Só, um programa, vamos lá, de ano novo. Vamos agora para o Namibe, onde a população local mostra-se satisfeita com o desempenho das mulheres com cargos no governo provincial. Elogiam a sua integridade e competência. O Armando Chicoca foi ouvir opiniões e falou também com algumas dessas mulheres. Armando?
A competência e empenho das mulheres titulares de cargos no Executivo Provincial foi objeto de reconhecimento por parte dos cidadãos dos vários estratos sociais da província do Namibe.
Aurélio Zeferino, para essas mulheres batalhadoras, eu desejo muitas felicidades, que 2016 venha a ser um ano de conquista, um ano de prosperidade, um ano que venham trazer à tona tudo quanto plantaram este ano e não puderam colher.
Cajó, como cidadino dessa cidade, tenho visto o trabalho de aquelas que têm feito e não só agradecer pelo trabalho que elas estão a fazer, que é muito bom, e de certeza que vai ajudar mais e mais, não só nesse ano, como o ano que vem também. Espero que elas tenham saúde.
Falando para a Voz da América, na opinião dos nossos entrevistados, encorajam o executivo de Rui Falcão a continuar a apostar mais nas mulheres, enquanto principais beneficiários dos serviços públicos do Estado, dizem que pelo menos todos os setores dirigidos por mulheres da província do Namibe tiveram um desempenho positivo, que se consubstancia na criatividade, apoios aos necessitados, respeito pela ética e na pessoa humana, durante o ano de 2015 prestes a findar.
Josefina Ulombe, sou estudante. As mulheres estão a exercer um cargo muito bom, têm se esforçado para o desenvolvimento da nossa província, dado o seu melhor.
Chamo-me Iraciano Lomba Chitongo, estou a referir das mulheres que trabalham nesses ramos. Os trabalhos deles estão a correr tudo bem, queremos que isso continue o próximo ano, para ter sucesso, não é isso?
A diretora provincial de saúde, Josefa Rebeca Kangombe, também conhecida por Mulher Braço de Ferro, disse que a vertente preventiva e a luta contra a malária, tuberculose, HIV, SIDA e DDS, assim como outras doenças, constam no rol das prioridades para o ano de 2016.
Conseguimos ultrapassar determinadas metas e isso anima-nos para termos forças para prosseguir.
E mais emprego para os jovens, a imperatividade da fiscalização no cumprimento da Lei Geral do Trabalho no setor público e privado é a luta da APS, segundo a sua diretora, Teresa Cacurro, do Menino Jesus.
Houve algumas empresas que se implantaram na província. Podemos dizer que, em comparação ao ano anterior, tivemos um número considerável de jovens empregados.
O MINARS continuará a prestar maior atenção aos mais desfavorecidos. Lemba Lopes, titular do cargo, fez recordar ainda que a formação dos educadores da infância é uma tarefa também a ter em conta.
Já temos educadores de infância, sim, temos ativistas sociais, temos educadores sociais. A perspectiva é que o número de quadros cresça em função daquilo que são os desafios para 2016.
A melhor forma de combater a fome e pobreza é apoiar as famílias camponesas. A administradora do município do Virei, Juliana Fonseca, convida os potenciais investidores a visitar as terras do Carneiro, um dos municípios, segundo ela, o mais rico em recursos minerais na região sul de Angola.
Aproveitar a oportunidade para apelar os investidores que as portas estão abertas. Virei eu potencial nas roças ornamentais e no setor da agricultura. Estamos a dar passos seguros. e até atingir outras áreas para beneficiar mais famílias. De facto, a melhor forma de combater a fome e a pobreza, deixar que sejam as próprias comunidades a resolver os seus próprios problemas.
Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
E na nossa página desportiva vamos começar com o futebol em Espanha, onde recomeçou no meio da semana o campeonato. Real Madrid acaba de bater o Real Sociedad por 3-1, dois golos de Cristiano Ronaldo. O luso-guineense Bruma marcou um golaço pelo Real Sociedad logo ao início da segunda parte para igualar a partida. Não foi suficiente, Real Madrid venceu. Com esta vitória tem agora 36 pontos, provisoriamente no topo da tabela. Neste momento está em jogo o Atlético Madrid a defrontar outra equipa de Madrid, o Rayo Vallecano. Atlético Madrid é favorito. O Atlético tem 35 pontos, os mesmos que o Barcelona, que ainda hoje recebe o Betis. Mas atenção, o Barcelona esse tem menos um jogo. Nesta página desportiva vamos para Portugal, para os jogos de ontem da Taça da Liga, taça em que as grandes equipas põem em jogo equipas secundárias. Porto ontem perdeu por 3-1 em casa, frente ao Marítimo, num jogo do Grupo A. O Porto fez alinhar muitos suplentes, alguns até suplentes da equipa B. O treinador, ele é espanhol, Julen Lopetegui, justificou isso.
Nós pusimos el equipo que achávamos que tínhamos que poner nesta competição. Queríamos que los jugadores que juegan menos tuvieran esa sensación de sentirse importantes y estar preparados y consiguiendo un buen resultado, evidentemente. No ha podido ser.
No podría ser, pues no, perderon y los adeptos del Porto no gustaron. Vaiaron Lopetegui, que cenaron lenços brancos, a dizer hasta la vista, Julen. Mas este fez notar que no campeonato quem vai o primeiro é o Porto y que no sábado, de frente ao Sporting, que vai en segundo.
Estamos en el buen camino. Estamos en el buen camino y queremos seguir estándolo. Tenemos un partido el sábado bonito, importante, difícil, y eso es lo que es, y hemos conseguido llegar a ese partido en la posición que estamos, superando muchas dificultades y trataremos de seguir en esa línea y superando dificultades para hacer un Porto campeón.
Julen Lopetegui, treinador do Porto. Benfica jogou em casa no grupo B, bateu o Moreirense por 1-0. O treinador do Benfica é Rui Vitória. Oh, estava satisfeito com a vitória.
Foi um jogo em que ganhámos e era fundamental começar a ganhar esta fase, num período em que viemos as equipas todas neste período de interregno, em que o primeiro jogo muitas vezes não é aquilo que nós queremos. Já tive essas coisas das vitórias morais em que jogámos bem e depois não se ganha, e aqui era importante ganhar e ganhámos. E aí, quando uma equipa mesmo assim não tem aquilo que é o seu normal ou o seu caudal normal e acaba por ganhar, é uma equipa grande. Aproveitamos para alguns jogadores ganharem o seu ritmo de jogo.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. O Sporting bateu o Paços de Ferreira por 3-1. Foi um jogo do Grupo C e, como se esperava, Jorge Jesus fez alinhar apenas 3 titulares.
Vencemos com todo o mérito, fizemos 3 golos, podíamos ter feito 5 ou 6. Foi praticamente 3 dias que nós tivemos a trabalhar muito duro, trabalhamos com muita intensidade antes deste jogo. Estava com algum receio que a equipa chegasse cansada em relação ao treino.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting de Portugal, que no sábado defrontou Porto para o campeonato. E aí vão alinhar todos os melhores, sem dúvida. E agora aqui uma notícia de interesse para Cabo Verde. O presidente da Federação Keniana de Futebol, Sama Nyamweya, e 2 outros responsáveis pelo futebol do país estão a ser investigados. Razão? Onde está a massa? Conspiração para cometer fraude. O Ministério Público do Quênia quer saber o que aconteceu aos US$ 170 mil americanos que deveriam ter sido usados para pagar uma deslocação da Seleção Nacional a Cabo Verde em novembro para um jogo de qualificação para o Mundial de Futebol. A seleção queniana ficou retida em Nairobi durante várias horas. Acabou por viajar menos de 24 horas antes do jogo da segunda mão, que perderam por 2-0. A derrota na cidade da Praia ditou o afastamento do Quênia da qualificação para o Mundial de 2018 por 2-1 no agregado das 2 mãos. Aqui Washington, a Voz da América. Ao microfone convosco, João Santa Rita. Na produção está o Mariano Bartolomeu, na assistência técnica, as mãos habilidosas do Alfredo Santos. Nós aqui na Voz da América vamos agora falar um pouco de política americana. O candidato republicano que se encontra melhor colocado para a nomeação para as presidenciais de 2016, Donald Trump, defendeu recentemente a proibição da entrada dos muçulmanos nos Estados Unidos. Muitos muçulmanos americanos repudiam tal posição e relembram que também vão votar nas eleições de novembro que vem. Eduardo Ferro.
A reportagem da Voz da América deslocou-se a uma mesquita perto de Washington para ouvir a opinião de alguns muçulmanos americanos, tais como Ahmed Mashal.
We're a part of this community in America. We are a part of the fabric.
Fazemos parte desta comunidade na América, disse-nos Ahmed Mashal. Fazemos parte do país desde os primeiros dias da história americana. Cerca de 7 milhões de muçulmanos vivem atualmente nos Estados Unidos e centenas de fiéis juntam-se regularmente para rezarem nesta mesquita situada a escassos quilómetros da capital. À sexta-feira, são mais de 2 mil pessoas que se reúnem para as orações. Alguns são imigrantes chegados há pouco tempo ao país, mas muitos são imigrantes de segunda e terceira gerações. Para muitos deles, a recente série de ataques terroristas inspirados pela organização Estado Islâmico torna mais difícil as suas vidas como americanos, muçulmanos e a sua maior integração na sociedade. Muitos muçulmanos que nasceram e cresceram nos Estados Unidos sentem a necessidade de lutar contra o alastramento de ideias radicais protegidas pela imagem do Islão. Membros do Centro Islâmico do Norte da Virgínia dizem que é necessário dar mão a indivíduos sós e isolados que são facilmente radicalizados, tornando-se nos denominados terroristas domésticos. Sondagens e vários estudos realizados ao longo dos anos demonstram que os muçulmanos americanos têm desempenhado um papel vital em ajudar a polícia a encontrar suspeitos de atividades terroristas nos Estados Unidos. No entanto, as sondagens revelam também que cerca de metade dos muçulmanos americanos acham que os seus líderes religiosos não falam suficientemente contra o extremismo islâmico.
Era o Eduardo Ferro aqui na Voz da América. O Eduardo Ferro vai estar aqui na apresentação da nossa segunda meia hora e ele vai apresentar essa reportagem sua um pouco mais alargada. Esta foi uma versão mais curta feita aqui para esta primeira meia hora da Voz da América que esteve concentrada em Angola. Eu aproveito para recordar que o nosso programa Angola Fala Só, esta semana, é um programa especial com mensagens dos nossos ouvintes e também de alguns convidados. Portanto, esta sexta-feira não há conversa com os ouvintes, há mensagens dos ouvintes e de alguns convidados. Aqui em Washington, neste momento, 12 horas 27 minutos e 15 segundos. O Eduardo Ferro está quase a entrar de serviço. Por que não ficar com a música angolana, a música do bem conhecido Bonga, Mulemba Xangola?
Mulemba Xangola, Mulemba Xangola, ayu é Mulemba Xangola. Kasanzu abishila, menekenu mukwenu, kubaza kwa mushime, menekenu kubata. Mulemba Xangola, ayu é Mulemba Xangola, Mulemba Xangola. Ayuwe Mulemba Xangola, ayuwe Luanda, ayuwe Angola, ayuwe Bahia, etu mugete. Mulemba Xangola, ayuwe Mulemba Xangola, Mulemba Xangola, ayuwe Mulemba Xangola.
Mulembera Milena, da magia Kalundu. Angola ritual, África no solo do.
Mulemba Xangola, ayu é Mulemba Xangola. Mulemba Xangola, ayu é Mulemba Xangola.
Salvador da tradição, Mulemba Xangola, unidas nações, soltai-vos agora.
Ayu é Mulemba Xangola, Mulemba Xangola, ayu é Mulemba Xangola.
That's it, sir.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 30 de dezembro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: exército iraquiano consolida posições em Ramadi, eleições legislativas e presidenciais na República Centro-Africana. Turquia detém duas pessoas suspeitas de prepararem ataque. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM em Moçambique através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe pode sintonizar-nos em FM através da emissão local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Alfredo Santos, na produção Doris Dosa.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, o Natal 2015 foi diferente. Para 1000 reclusos que foram soltos dos vários estabelecimentos prisionais na sequência do indulto anunciado pelo presidente Filipe Nyusi, Alfredo Júnior, com mais pormenores.
O regresso ao convívio familiar foi recebido com enorme alegria pelos ex-reclusos, apesar da incerteza quanto à reintegração social.
É um momento de alegria para mim.
O que é que pretende fazer
de hoje em diante? É para continuar com a minha vida normal, não aquela antiga, anterior.
É a alegria que eu tenho, porque eu não contava disso que ia acontecer.
Quando saindo aqui onde eu estava, não me sentia bem. O meu sítio que me sente bem lá fora, não aqui na cadeia.
E de hoje em diante, que desafios tem na sua vida? É uma fase para se tomar um novo rumo? Que desafios tem?
É quando vaga a minha vida, aprender muita coisa aqui dentro, aqui no sítio que podemos talvez ficando um mês, é mudar a minha maneira de ser lá fora na sociedade.
A reintegração dos ex-reclusos na sociedade devia ser salvaguardada e acompanhada pelo governo, segundo defende o bastonário da Ordem dos Advogados, Tomás Timbana.
Esta medida foi tomada, mas as comunidades não estão devidamente informadas sobre, primeiro, o impacto desta medida, a natureza desta medida e percebermos todos nós que a cadeia é um momento transitório em que as pessoas estão, mas quando terminam o tempo de reclusão, essas pessoas têm de sair da cadeia, a sociedade tem de estar preparada para receber estas pessoas.
Já o presidente da Comissão dos Direitos Humanos, Custódio Duma, acredita na ressocialização dos indultados.
Estes cidadãos que se beneficiaram do indulto já mostraram bom comportamento aqui dentro. Então isto é uma garantia de que o processo de ressocialização vai ser natural, porque não foram indultados pessoas que não tinham um bom comportamento, nem foram indultados pessoas que cometeram crimes hediondos ou graves. Foram indultados penas pequenas e pessoas que aqui já tinham bom comportamento. Então, isto está assegurado, está garantido. Eu tenho a certeza que são pessoas que vão voltar ao convívio social de uma forma alegre e benéfica para a própria sociedade.
Esta soltura massiva vai descongestionar as cadeias moçambicanas. Porém, esta é a altura para que se reflita sobre a implementação de penas alternativas à prisão no país, defendeu Tomás Timbana.
Esta decisão ajuda-nos a refletir um pouco sobre o nosso sistema prisional. Muitos dos que vão ser abrangidos por este indulto poderiam estar livres se estivesse a funcionar o sistema de penas alternativas à prisão. Portanto, isto é um sinal da urgência que se tem de criar esse sistema, da urgência que se tem de aprovar um código de execução de penas e medidas alternativas à prisão.
Em 40 anos de independência, esta foi a primeira vez que um presidente moçambicano decidiu implementar o perdão à parte da população privada de liberdade que cumpriu metade da pena e que não tem condições de saúde para suportar o ambiente penitenciário. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
E, amigo ouvinte, continuamos a falar sobre Moçambique aqui na Voz da América. Desta feita, o nosso correspondente Simeão Ponguano traz-nos a retrospectiva de 2015 naquele país.
A grande preocupação dos moçambicanos em 2015 foi mesmo a instabilidade política provocada pela falta de confiança entre o governo e a RENAMO, principal partido da oposição em Moçambique. O diálogo entre as duas partes, iniciado no governo de Armando Guebuza, encalhou-se. As Forças de Defesa e Segurança de Moçambique avançaram então para um desarmamento compulsivo dos elementos da RENAMO. O ponto mais alto foi o desarmamento da Guarda de Segurança do líder da RENAMO, Afonso Glacama, depois de uma emboscada contra sua caravana, que saldou em 20 mortos. O arcebispo da Beira, Dom Cláudio Dallazuani, saudou a decisão de desarmar a Guarda da RENAMO.
A presença de mediadores nacionais e de outras personalidades, aliada ao sentido de responsabilidade de quem ali se encontrou a tomar decisões em tal conjuntura, contribuiu para o desfecho positivo da situação, mas nos preocupa o sermos forçados a reconhecer que há quem confie nas armas como meio de impor as suas próprias razões.
Entretanto, o chefe da Igreja Católica na Beira reconhece que a paz não pode ser imposta em Moçambique. Ela deve resultar de diálogo e confiança entre as duas partes.
É preciso restabelecer a confiança recíproca. E isto se faz muito lentamente. Então, o caminho será um caminho muito comprido. É feito de pequenos passos, feito de encontros, feito também de concessões mútuas. Mas é importante que todos possam contribuir a este caminho, possam dar a sua chega. Penso que não há ninguém em Moçambique que tenha a receita para a paz. Mas os caminhos da paz devem ser procurados em conjunto, com a contribuição de todos. Deve ser feito um esforço de todo o país.
Na esfera econômica, 2015 deixa mais recordações caracterizadas pela pujança do dólar norte-americano, que esmagou a moeda moçambicana, o metical, fazendo disparar os preços de produtos de consumo num país dependente de importações da vizinha África do Sul. Na frente social, os moçambicanos vivendo na África do Sul foram afetados pela nova onda de xenofobia. Dois foram brutalmente assassinados e centenas de outros fugiram das suas zonas de residência, regressando a Moçambique num processo patrocinado pelo governo. O presidente Jacob Zuma da África do Sul foi mesmo forçado a fazer visita de Estado a Moçambique para pedir desculpas. Mesmo na ponta final do ano, mais de 30 mil moçambicanos trabalhando nas minas da África do Sul estão aflitos por causa de problemas com passaportes biométricos emitidos na África do Sul pelas autoridades moçambicanas de imigração. Quase todos os passaportes são inválidos. Milhares de mineiros regressaram a casa para passarem festas do Natal e do fim do ano com suas famílias, mas abandonaram tudo para tratarem assuntos dos seus passaportes em Ressano Garcia, uma zona que faz limite com a África do Sul. Foi assim em 2015. Vamos então aguardar coisas de 2016. Simeão Ponguan, Voz da América, em Maputo.
Obrigado, Simeão Ponguan. E neste dia de balanços, vamos agora para a Guiné-Bissau com Lassana Kassamai, a retrospectiva de 2015.
Contra todas as conjecturas iniciais, animadas por uma campanha eleitoral que se dizia unida no interior do PSGC, o país foi sacudido por uma crise política envolvendo o presidente da República, José Mário Vaz, e o então chefe do governo, Domingos Simões Pereira, igualmente líder do PSGC. Uma crise que deixou o país economicamente carente, fundos prometidos na mesa redonda de Genebra posta no gelo, desconfiança entre guineenses ficou mais acentuada e a carreira política ganhou outro impulso, deixando os parceiros de desenvolvimento da Guiné-Bissau à deriva. Parceiros que estiveram muito bem presentes durante o ano que agora termina. Mas para compreender melhor os acontecimentos que dominaram a Guiné-Bissau em 2015, vale uma análise política, social e económica de diferentes observadores no ano que agora termina. De ponto de vista político, Rui Jorge Semedo, um dos especialistas em política interna guineense, ressalvou que 2015 era considerado um ano de recuperação do país a todos os níveis.
2015 não foi o ano que era perspectivado pelos guineenses quando estávamos a terminar o ano 2014. Havia muita esperança e muita crença, sobretudo que o 2014 foi um ano, já aos finais de 2014, foi o momento em que os guineenses começaram a falar, a preparar a mesa redonda de Bruxelas. Então, depois, com o início de 2015, com a realização da mesa redonda, houve até um reanimamento animar de ânimos, um redobrar de esperanças de que parece-nos que desta vez é a vez que o país vai conseguir encontrar o caminho certo.
Mas os factos e os indicadores, de momento, ilustram que a esperança que se aguardava foi-se embora, em virtude da crise política que ainda se vive no país. Luís Petit, jurista guineense com uma visão clara sobre o cenário político na Guiné-Bissau, é da opinião que o conflito político que marcou o ano transato permitiu testar a maturidade das instituições da República e dos guineenses em geral.
Depois de tudo o que aconteceu durante esse período, os militares não levantaram a voz, tendo em conta que a voz dos militares é a arma. Não foi o caso e este é um dos ganhos. Também diz-se que, através da crise, consegue-se, entretanto, amadurecer. É, se calhar considero já um amadurecimento dos guineenses e da classe política, não só como a classe castrense, de deixar o que estava a ser discutido a nível do político, ser discutido até o nível do judiciário para se conseguir chegar a um resultado.
Contudo, feito o balanço, Luís Petit não hesitou em assumir que 2015 foi um ano de frustração para os guineenses.
Estão frustradas em parte. Estão frustradas em parte porque todos nós, como guineenses que somos, era visível os passos que o governo dava na altura. Era visível, em todos os setores. Contudo, não conseguiu atingir ao nível de que se esperava, mas estava no bom caminho. Havia já algumas melhorias em termos infraestruturais, né? Algumas reabilitação de algumas vias rodoviárias, a luz elétrica era já uma questão fora de preocupação dos guineenses, a água também, e não só.
Voltando ao Rui Jorge Semedo, segundo este investigador associado ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, a crise política que dominou e que sobrepôs todas as esferas da vida pública nacional reproduziu efeitos que tiveram e ainda têm uma incidência nos setores sociais e institucionais do país.
Resultado dessa instabilidade política, podemos mencionar apenas alguns aspectos. No aspecto social, tivemos greves em alguns setores, sobretudo nos setores considerados chaves, educação e saúde. Também houve greve, sim, no setor das comunicações, sobretudo dos correios. Uma outra situação também que atingiu, na verdade, aquilo que podemos considerar como a essência da democracia, que é a liberdade de expressão. Tivemos logo, com a queda do executivo do engenheiro Domingos Simões Pereira e a nomeação do Dr. Baciro Diá, um dos seus primeiros despachos foi demitir de uma forma ilegal os diretores da rádio e da televisão. E muito recentemente tivemos também uma atitude que eu considero de terrorismo institucional, a suspensão de um programa de debate e cartas na mesa da Rádio Nacional.
Enfim, foi um ano em que a diplomacia estava em alta, com as visitas consideradas importantes, nomeadamente ao secretário de Estado da Marinha Americana, Rei Mabus, do rei de Marrocos, Mohamed VI, do primeiro-ministro cabo-verdiano, José Maria Neves, e do antigo chefe do governo de Portugal, Pedro Passos Coelho, assim como a da antiga presidente da Assembleia da República Portuguesa, Maria da Assunção Andrade Esteves. Tudo isso aconteceu no meio de muitas confusões políticas envolvendo o presidente da República e então o governo de Domingos Simões Pereira, que estava sob pressão do Ministério Público, cujo Procurador-Geral da República não sobreviveu às contendas políticas que ainda estão a ser sustentadas por diferentes grupos de interesses instalados. Do social, 2015 não ficou isento de algumas greves nos setores sociais, não obstante a interessante ausência dos militares na agenda política, a primeira desde 1998. E numa visão perspectiva, muitos guineenses não acreditam que o país poderá sacudir-se da atual crise política. Aliás, os espíritos estão a ser sustentados por um 2016 mais e muito efervescente e com transtornos imprevisíveis. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Mais adiante na nossa emissão na Agenda Africana, voltaremos à questão da política na Guiné-Bissau em 2015. De seguida, aqui na Voz da América, passagem ao Brasil, onde o nosso correspondente Patrick Vaz nos oferece as perspectivas para o país em 2016.
As perspectivas para o Brasil em 2016 passam diretamente pelo enfrentamento às graves crises política e econômica instaladas no país. Especialistas nas mais diversas áreas entendem que se o governo não conseguir solucionar esses problemas o mais rapidamente possível, o próximo ano será perdido. O cientista político Eduardo Martins explica por que buscar imediatas soluções para esses entraves são tão importantes.
Eu acredito que a gente precisa de enfrentar esse debate político e dar uma solução do que diz respeito aos dois poderes, o executivo no sentido do impeachment, afinal de contas, qual será a situação, definindo já as regras do processamento. Nós temos que enfrentar, a Câmara tem que analisar, constituir a comissão, tomar uma decisão se está admitido, e o Senado, em última instância, definir o processamento. O país não pode ficar mais parado em função disso. E acredito também que nós temos uma situação difícil do presidente de um dos poderes legislativos, que é o presidente da Câmara. Não é possível mais utilizar recursos protelatórios para adiar constantemente o enfrentamento, se afinal de contas o deputado feriu ou não o código de ética e de conduta da Câmara dos Deputados. Essas duas questões têm que ser enfrentadas quanto antes, no seu devido tempo, de forma madura, equilibrada, porque disso depende todo o desfecho da condução do país, se afinal haverá impeachment de fato e, portanto, se o vice assume e termos uma política de condução de unificação nacional. E, de outro lado, naturalmente, já está mais que demonstrado, mas claro que tem que ser dado tempo de defesa ao presidente da Câmara sobre a sua conduta e, se for o caso da sua cassação, uma renovação da presidência da Câmara. Sem essas duas coisas resolvidas, não conseguiremos retomar a credibilidade do povo em relação às instituições políticas do país e nem tampouco ter força suficiente para fazer o enfrentamento da grave crise que passa o país.
No campo econômico, as perspectivas para o ano que vem são de mais um ano de muitas dificuldades para os brasileiros. Especialistas apostam que o desemprego deve aumentar no Brasil e o poder de compra do trabalhador vai continuar baixo. O economista Felipe Leroy traça um panorama para os próximos meses.
Um cenário tanto quanto conturbado, atualmente já é muito instável. Percebe-se que nós estamos pagando um preço muito alto. Mas, inevitavelmente, o ajuste ele precisa ser feito. O governo tem um alto nível de endividamento e nós vamos ter que pagar esse preço, custe o que custar. É muito preocupante para nós que estamos aí vivenciando esse cenário um tanto quanto instável. Pode piorar muito.
O desemprego pode aumentar ainda mais, né? A gente pode ter um ano de 2016 bem mais agravado do que este que a gente vive hoje.
Sim, com certeza. A gente não vê um posicionamento do governo para aumentar a previsibilidade dos agentes, dos investidores. Coisa complica mais ainda, né? Primeiro o governo precisa sinalizar para depois os investidores tomarem decisões. Obviamente, se reduzir investimento, aumenta o desemprego.
O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, está convencido de que o Brasil precisa urgentemente superar a crise política e exportar muito para conseguir retomar seu crescimento em 2016.
Eu acho que nós temos que superar esse momento. Enquanto isso, nós estamos trabalhando. A exportação nesse momento é um canal muito importante para a retomada do crescimento. Portanto, nós temos que aproveitar essa oportunidade e engajar fortemente o setor produtivo brasileiro nesse esforço de exportação. Quando o mercado interno se retrai, você tem que olhar para os mercados externos.
Repórter Patrick Vaz.
O candidato republicano, que se encontra mais bem colocado para a nomeação para as presidenciais de 2016 aqui nos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu recentemente a proibição da entrada de muçulmanos nos Estados Unidos. Muitos muçulmanos americanos repudiam tal posição e relembram que também vão votar nas eleições de novembro que vem. A reportagem da Voz da América deslocou-se a uma mesquita perto de Washington para ouvir a opinião de alguns muçulmanos americanos, tais como Ahmed Mashal.
We're a part of this community in America. We are a part of the fabric from the early days of American history.
Fazemos parte desta comunidade na América, disse-nos Ahmed Mashal. Fazemos parte do país desde os primeiros dias da história americana. Cerca de 7 milhões de muçulmanos vivem atualmente nos Estados Unidos e centenas de fiéis juntam-se regularmente para rezarem nesta mesquita situada a escassos quilómetros da capital. À sexta-feira, são mais de 2 mil pessoas que se reúnem para as orações. Alguns são imigrantes chegados há pouco tempo ao país, mas muitos são imigrantes de segunda e terceira gerações. Para muitos deles, a recente série de ataques terroristas, inspirados pela organização Estado Islâmico, torna mais difícil as suas vidas como americanos, muçulmanos e a sua maior integração na sociedade. Muitos muçulmanos que nasceram e cresceram nos Estados Unidos sentem a necessidade de lutar contra o alastramento de ideias radicais protegidas pela imagem do Islão. Membros do Centro Islâmico do Norte da Virgínia dizem que é necessário dar mão a indivíduos sós e isolados que são facilmente radicalizados, tornando-se nos denominados terroristas domésticos. De novo, Ahmed Mashal.
Being inclusive, having inclusive communities that bring the youth in and having positive messages and making sure they have jobs and they have a role.
Ser inclusivo, ter comunidades inclusivas atrai os jovens, transmitindo-lhes mensagens positivas e fazendo com que tenham trabalhos e papéis positivos na sociedade em vez de ficarem a viver em isolamento, disse Ahmed Mashal. Sondagens e vários estudos realizados ao longo dos anos demonstram que os muçulmanos americanos têm desempenhado um papel vital em ajudar a polícia a encontrar suspeitos de atividades terroristas nos Estados Unidos. No entanto, as sondagens revelam também que cerca de metade dos muçulmanos americanos acham que os seus líderes religiosos não falam suficientemente contra o extremismo islâmico. Muhammad Farouk é o presidente do Centro Islâmico do Norte da Virgínia.
The Muslim leaders have been quiet for a long time and we feel that this is the time that we need to stand up and try to bring back our religion from the people who have.
Os líderes muçulmanos têm estado calados desde há muito tempo, disse Muhammad Farouk. Chegou a altura de nos levantarmos e de recuperarmos a nossa religião das pessoas que a fizeram refém. O líder daquele centro islâmico acrescenta que todos os serviços religiosos da mesquita são transmitidos em direto pelo seu portal na internet num esforço para educar acerca do Islão. Aqui Washington, Voz da América. Mais de 700 membros do grupo rebelde FDLR do Ruanda entregaram-se na República Democrática do Congo ao longo de 2015, disseram as Nações Unidas. A missão desta organização no Congo indica que a maior parte dos que se entregaram encontram-se em péssimas condições de saúde e, entre eles, contam-se muitas crianças. Amâncio Miguel.
Este ano estimava-se que havia no Congo entre 1.500 e 2.500 combatentes das Forças Democráticas para a Libertação do Ruanda, FDLR. Em outubro, um grupo de especialistas das Nações Unidas na República Democrática do Congo disse que 339 deles foram capturados ou se entregaram nos primeiros 8 meses do ano. Mas esta semana, a missão das Nações Unidas para o Congo, o MONUSCO, indicou que houve uma subida do número dos que se entregam.
Début de l'année jusqu'à présent, on a désarmés, démobilisé.
A chefe de desarmamento da MONUSCO, Taz Grayling, disse que desde o início do ano até dezembro, 710 membros do FDLR foram desarmados ou desmobilizados, dos quais 315 crianças. Ela acrescentou que desde outubro verifica-se uma subida do número dos que se entregam e os que se apresentam estão em péssimas condições físicas e mentais. A MONUSCO informou também que subiu o número de dependentes dos militantes feridos e pediu aos movimentos armados para afastarem suas famílias das zonas de combate e as agências humanitárias para estarem prontas para ajudar. O analista Jason Stearns, do grupo de pesquisa sobre o Congo, questiona o número de militantes do FDLR que se entregam. Ele disse à Voz da América que muitas pessoas ligadas ao desarmamento comentam que os militantes que se entregam são os que estão doentes ou sem condições para combater, ou nunca mesmo foram militantes, mas sim civis congoleses detidos pelas autoridades. Stearns acrescenta que o FDLR não pode ser desconsiderado, uma vez que ainda tem capacidade para operações militares e é de longe o maior e mais perigoso grupo armado ainda em ação na zona oriental do Congo. Stearns adverte que a estrutura de comando deste movimento não foi afetada pela desmobilização. Didier Bitake, especialista congolês em desmobilização, disse recentemente a uma rádio local que muitos rebeldes ruandeses apresentaram-se como congoleses quando se entregaram e não terão sido incluídos na lista dos membros do FDLR. BITAC sugere a melhoria da monitoria do desarmamento de grupos armados no Congo.
E tempo agora para a página desportiva com João Sete.
Na página desportiva vamos começar em Espanha, onde recomeçou o campeonato. Real Madrid hoje bateu o Real Sociedade por 3-1. Dois golos de Cristiano Ronaldo, um deles de penalti, e ele falhou um outro penalti. O luso-guineense Bruma marcou um golaço pelo Real Sociedade logo ao início da segunda parte, empatando a partida, mas não chegou. Real Madrid venceu por 3-1. Real Madrid está no topo provisoriamente com 36 pontos. Neste momento está em jogo o Atlético Madrid a defrontar outra equipa de Madrid, o Rayo Vallecano. Atlético tem 35 pontos, os mesmos que o Barcelona, que ainda hoje recebe o Betis. Barcelona tem menos um jogo. Nesta página desportiva vamos para Portugal, para os jogos de ontem da Taça da Liga, taça em que as grandes equipas põem em jogo equipas secundárias. Porto ontem perdeu por 3-1 em casa, frente ao Marítimo, num jogo do Grupo A. O Porto fez alinhar muitos suplentes, alguns até suplentes da equipa B. O treinador, ele é espanhol, Julen Lopetegui, justificou isso.
Nós pusimos o equipo que achávamos que tínhamos que pôr nesta competição. Queríamos que los jugadores que juegan menos tuvieran esa sensación de sentirse importantes y estar preparados y conseguiendo un buen resultado, evidentemente. No ha podido ser.
No podría ser, pues no, perderon y los adeptos del Porto no gustaron. Vaiaron Lopetegui, cenaron lenços brancos a dizer hasta la vista, Julen. Mas este fez notar que no campeonato quem vai o primeiro é o Porto e que no sábado, de frente ao Sporting, que vai em segundo.
Estamos en el buen camino, estamos en el buen camino y queremos seguir estándolo. Tenemos un partido el sábado bonito, importante, difícil y eso es lo que es, y hemos conseguido llegar a ese partido en la posición que estamos, superando muchas dificultades y trataremos de seguir en esa línea y superando dificultades para hacer un Porto campeón.
Julen Lopetegui, treinador do Porto. Benfica jugó en casa en el grupo B, bateu o Moreirense por 1-0. Treinador do Benfica é Rui Vitória. Oh, estava satisfeito com a vitória.
Foi um jogo em que ganhámos e era fundamental começar a ganhar esta fase, num período em que viemos as equipas todas neste período de interregno, em que o primeiro jogo muitas vezes não é aquilo que nós queremos. Já tive essas coisas das vitórias morais em que jogámos bem e depois não se ganha, e aqui era importante ganhar e ganhámos. E aí, quando uma equipa mesmo assim não tem aquilo que é o seu normal ou o seu caudal normal e acaba por ganhar, é uma equipa grande. Aproveitamos para alguns jogadores ganharem o seu ritmo de jogo.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. O Sporting bateu o Paços de Ferreira por 3-1. Foi um jogo do Grupo C e, como se esperava, Jorge Jesus fez alinhar apenas 3 titulares.
Estava com algum receio que a equipa chegasse cansada em relação ao treino.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting de Portugal, que...
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
E amigo ouvinte, Angola Fala Só na sexta-feira, uma emissão pré-gravada de fim do ano. Não perca! Tempo ainda aqui na Voz da América para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais desta quarta-feira. O Washington Post, publicado aqui na capital, dedica atenção especial à corrida presidencial no seio do Partido Republicano. Quanto ao New York Times, refere que vários países se preparam para garantir a sua influência futura na Antártida. Quanto ao Wall Street Journal, anuncia que a Bélgica conseguiu evitar ataque terrorista, detendo vários suspeitos nos últimos dias. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, transmitindo a partir de Washington, em português, para a África. Temos mais 30 minutos de programação com Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, é um dos curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também Sábado Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 minutos 30 segundos, aqui a 13 horas, 13 minutos e 30 segundos. Lá fora o céu está nublado, a temperatura é de 12 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Alfredo Tavares Santos. Principais notícias do dia. Estados Unidos preocupados com mortes civis por aviões russos na Síria. O Irã disparou mísseis numa zona do Estreito de Hormuz. O presidente do Burundi opõe-se à força da União Africana. 30 de dezembro de 2015, quarta-feira, estaremos com a vida na América e a agenda africana. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Treze horas, 1 minuto e 40 segundos aqui em Washington. Antes de ontem, em Moçambique, o Natal de 2015 foi diferente para 1000 reclusos que foram soltos de vários estabelecimentos penitenciários na sequência do indulto anunciado pelo presidente Filipe Nyusi. Alfredo Júnior.
O regresso ao convívio familiar foi recebido com enorme alegria pelos ex-reclusos, apesar da incerteza quanto à reintegração social.
É um momento de alegria para mim.
O que pretende fazer para o
hoje em diante é para continuar com a minha vida normal, não aquela antiga, anterior.
É a alegria que eu tenho, porque eu não contava disso que ia acontecer.
Quando saindo aqui onde eu estava, não me sentia bem. O meu sítio que me sente bem lá fora, não aqui na cadeia.
E de hoje em diante, que desafios tem na sua vida? É uma fase para se tomar um novo rumo? Que desafios tem?
É quando eu vou a minha vida, aprender muita coisa aqui dentro, aqui no sítio que podemos estar ficando um mês, é mudar a minha maneira de ser lá fora na sociedade.
A reintegração dos ex-reclusos na sociedade devia ser salvaguardada e acompanhada pelo governo, segundo defende o bastonário da Ordem dos Advogados, Tomás Timbana.
Esta medida foi tomada, mas as comunidades não estão devidamente informadas sobre, primeiro, o impacto desta medida, a natureza desta medida e percebermos todos nós que a cadeia é um momento transitório em que as pessoas estão, mas quando termina o tempo de reclusão, essas pessoas têm de sair da cadeia, a sociedade tem de estar preparada para receber estas pessoas.
Já o presidente da Comissão dos Direitos Humanos, Custódio Duma, acredita na ressocialização dos indultados.
Estes cidadãos que se beneficiaram do indulto já mostraram um bom comportamento aqui dentro. Então isto é uma garantia de que o processo de ressocialização vai ser natural, porque não foram indultados pessoas que não tinham um bom comportamento, nem foram indultados pessoas que cometeram crimes hediondos ou graves. Foram indultados penas pequenas e pessoas que aqui já tinham bom comportamento. Então, isto está assegurado, está garantido. Eu tenho a certeza que são pessoas que vão voltar ao convívio social de uma forma alegre e benéfica para a própria sociedade.
Esta soltura massiva vai descongestionar as cadeias moçambicanas. Porém, esta é a altura para que se reflita sobre a implementação de penas alternativas à prisão no país, defendeu Tomás Timbana.
Esta decisão ajuda-nos a refletir um pouco sobre o nosso sistema prisional. Muitos dos que vão ser abrangidos por este indulto poderiam estar livres se estivesse a funcionar o sistema de penas alternativas à prisão. Portanto, isto é um sinal da urgência que se tem de criar esse sistema, da urgência que se tem de aprovar um código de execução de penas e medidas alternativas à prisão.
Em 40 anos de independência, esta foi a primeira vez que um presidente moçambicano decidiu implementar o perdão à parte da população privada de liberdade que cumpriu metade da pena e que não tem condições de saúde para suportar o ambiente penitenciário. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Ouvintes, como tem sido anunciada, a edição de sexta-feira será especial de fim de ano, pré-gravada, com muita música e mensagens de ouvintes. Feliz Ano Novo! O Eduardo Ferro e a Economia.
A companhia aérea portuguesa Everjet iniciou o serviço de charters com o transporte de 178 passageiros para a Ilha do Sal, em Cabo Verde, no passado dia 25 de dezembro. Este voo, com o regresso marcado para 2 de janeiro, foi realizado em parceria com duas agências de viagens e complementa a estratégia de crescimento daquela companhia, que até à data fazia fundamentalmente voos regulares. Everjet foi criada em 2011, dedicando-se à aviação executiva e à operação de meios aéreos de proteção civil. Iniciou em novembro de 2015 os voos regulares entre a Ilha da Madeira e o continente português, com a operação baseada no Funchal e Lisboa e Porto como destinos. Everjet adiantou que em fevereiro de 2016 a companhia poderá avançar com o segundo avião para o Funchal e iniciar as viagens de carga aérea entre o arquipélago e o continente. O consórcio luso-francês foi selecionado pelo governo angolano para a realização de obras na rede de abastecimento de água no valor de 301 milhões de dólares. Os contratos serão executados pelo consórcio formado pelo grupo francês Degremont e pelas empresas portuguesas Mota-Engil e Soares da Costa. Portugal deverá manter-se este ano no procedimento por déficit excessivo devido à solução adotada para resgatar o Banco Internacional do Funchal, BANIF, que envolveu o recurso a fundos públicos, afirma o Jornal de Negócios. O jornal adianta que, de acordo com as contas do Ministério das Finanças português, o déficit orçamental será este ano superior a 4%, devido ao BANIF que, a não existir, faria com que o déficit ficasse no máximo de 3%, o limite estabelecido pelo Tratado de Maastricht. No entanto, o facto de o caso BANIF ser um acontecimento extraordinário pode fazer com que a União Europeia não aplique sanções a Portugal por déficit excessivo. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro estava cotado a 1,09 dólares. A libra valia 1,48 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 15,41 randas.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Cerca de 99 milhões de agregados familiares aqui nos Estados Unidos decoraram este ano as suas casas com árvores de Natal. Embora o uso de árvores artificiais tenha aumentado de popularidade nos últimos anos, muitos americanos existem a tradição de ir a uma idade para escolher uma árvore natural. Este é o tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Deslocar-se a uma idade da árvore de Natal na procura daquela considerada especial constitui como um ritual.
We have our Christmas tree. Yeah, we're going to take it home and decorate it and put it in the stand. It's kind of a backwards concept to take a tree from outside and bring it indoors, but...
Abby Springman é uma dessas pessoas que escolheu uma árvore para decorar dentro de casa, colocando enfeites, luzes e outras decorações tradicionais. Abby tem-se deslocado daquela idade desde os 7 anos de idade. Para ela, comprar uma árvore de Natal recorda memórias da infância e constitui, aliás, uma tradição familiar. Larry Coop é o dono da herdade que emprega 3 gerações da mesma família.
There's a lot of customers that come in, and when they come in, they say, Larry, this is our 22nd, 23rd, 24th year. We go back to 86.
Temos muitos clientes, diz Larry, que nos dizem que vêm aqui há 22, 23 e 24 anos, desde 1986 que vendemos árvores de Natal. Embora tenha funcionários, Crop confia mais nos próprios filhos.
basically your own boss, even though I do work for my dad. We do what we know is what we need to get done. Being able to come up with ideas of...
Refere que trabalha para o pai sabendo o que é necessário fazer pela empresa. São necessários, aliás, 5 a 10 anos para que as árvores atinjam a altura adequada, desde 1 metro aos 4 metros, e os preços variam dos $48 aos $400. Quando o cliente encontra a árvore que escolheu, o pessoal limpa e embala a árvore para que não danifique a viatura do cliente. Até à próxima.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise. Na Voz da América.
A Guiné-Bissau enfrentou um ano atípico. Depois do regresso à normalidade constitucional em 2014, o país começou a navegar em águas tranquilas. Em março, conseguiu a promessa de apoio de $1.5 mil milhões da comunidade internacional em apoio ao desenvolvimento do país. Em agosto, o Presidente da República, José Mário Vaz, demitiu o governo de Domingos Simões Pereira e, a partir daí, a Guiné-Bissau voltou a estagnar-se. Para tentar entender as causas dessa crise política e institucional e o futuro imediato do país, falei com o jurista e analista Fodé Mané. Este é o tema de hoje, da Agenda Africana, na sua última edição de 2015. Numa análise ao ano que termina, Fodé Mané divide 2015 em duas etapas.
Primeiro houve essa parte do renascer das esperanças com as novas autoridades políticas eleitas que entraram em função. Tem um novo parlamento, um governo que começou a desenhar estratégias e cativar a simpatia dos parceiros e obter os apoios. Depois, tanto isso... Foi no primeiro, posso dizer, no primeiro trimestre do ano, até a realização da mesa redonda em março. Depois da mesa redonda, tanto começaram a subir o tom de confrontos entre as diferentes instituições. Isso depois provocou a descida daquela esperança e o país transformou na guerra entre os diferentes atores políticos do país. E isso acabou por ter repercussão na sociedade. Podemos dizer, é um ano que se demonstrou que o país é capaz, a comunidade internacional também mostrou aquilo que esperava do país, mas infelizmente na parte final acabou por subsair o caráter pessoal de alguns indivíduos que começaram a pôr em causa todo o esforço que esteve a ser feito para renovar as e fazer o país voltar ao rumo normal.
Até então, falava-se muito de atribuir essa culpa à instabilidade na Guiné-Bissau aos militares e, eventualmente, a um déficit de instituições. No entanto, neste ano parece, pelo que se viu, que os militares pautaram por uma descrição total e também que, do ponto de vista das instituições, pelo menos o Supremo Tribunal funcionou. É um ponto de equilíbrio frente a essa parte negativa de interesses pessoais de políticos que acaba de citar?
De acordo com a evolução da nossa história recente, sempre as divergências políticas, acabam por terminar de forma violenta com a intervenção do tribunal. Portanto, os militares acabam por ser envolvidos e as coisas tomam um caráter mais violento. E este ano mostrou-se que, se não houver envolvimento dos militares, como não envolveram, temos instituições capazes e a própria sociedade civil já atingiu uma maturidade de fazer pressão sobre os políticos para que as coisas não tenham um rumo. Depois, em tudo isso, apesar dos atores políticos revelarem um caráter muito negativo, mas permitiu-se sobressair, não só o Supremo Tribunal, digo as instituições judiciais no seu conjunto. Uhum. Tivemos uma procuradoria que teve uma atuação muito autónoma, muito independente, fora das influências. Tivemos o Tribunal de Contas a tentar desempenhar o seu papel. Tivemos o Poder Judicial no seu turno, desde o Tribunal Regional até o Supremo Tribunal, a tentar autonomizar. Isso mostrou que as instituições judiciais estão em condições. Isso também mostrou que há homens em condições de podermos resolver o problema. Mas também permitiu revelar que a ambição de algumas pessoas em relação à forma de estarem, desde aquilo que conseguem, era esbarrava com aquele tipo de poder judicial que está a emergir, aquele tipo de quadros que estão a demonstrar as suas capacidades. Isso esbarrava com a intenção. E vimos aquilo que aconteceu precisamente em relação a essas instituições de controle de conta do Estado, a Procuradoria e a própria forma como as autoridades judiciais foram atacadas.
Vendo as análises que são feitas e algumas acusações, o foco da instabilidade parece estar agora na Presidência da República. É este o ponto, ou a Presidência da República é apenas o iceberg de um problema mais profundo do ponto de vista político-partidário na Guiné-Bissau?
De acordo com a nossa Constituição, de acordo com aquilo que é a nossa forma de estar, o país, mais de tudo, precisa da estabilidade, da concórdia. E a Presidência da República, uma das suas funções principais, ou a sua principal função, é estabelecer a ligação, apaziguar o espírito, criar condições para o funcionamento das instituições de soberania. E eu não vi a Presidência da República desempenhar essa função. Portanto, se a Presidência da República não desempenhou aquela função, que era até aquilo que o país precisa, esperava-se, portanto, que o governo tenha condições de estabilidade para poder apresentar programas e executar, portanto, os projetos que estão elaborados na base daquele programa, que o Poder Legislativo esteja em condição de fazer a ligação, ouvir a população e fazer propostas legislativas e, ao mesmo tempo, controlar o governo. E a Presidência, nesse aspecto, tem uma função moderadora. Não é de substituir o Tribunal, nem substituir o governo, quanto mais substituir o Poder Legislativo. E eu não vi, portanto, o presidente, essencialmente, a fazer esse papel. Já onde os órgãos de soberania podem apontar que tenha falhado nesse aspecto é o presidente da República. Não conseguiu unificar, não conseguiu fazer o seu papel de elemento apaziguador, de como é o espírito africano de um homem grande da casa. Não desempenhou, deu a oportunidade de cada um puxar para o seu lado, e esse puxar chega num momento de tensão, em que as pessoas vão extremar as posições. E o país acabou por desperdiçar todo o esforço que se fez. Porque já se mostrou o próprio balanço que estávamos a fazer. No primeiro ano em que a Presidência não se envolveu, ou pelo menos tentou estudar no primeiro trimestre, as coisas marcharam. Em grande parte, é para mim, é o responsável, colaboro esta ideia de alguns que entendem que, portanto, a ponta de tudo isto, o fulcro, vem no incumprimento do papel do Presidente da República.
O governo teve o seu programa chumbado, no dia 5 de janeiro poderá voltar a ser chumbado. Caso aconteça uma segunda moção de confiança não aprovada pelo Parlamento, quais são os cenários jurídicos? O Presidente poderá indicar uma outra personalidade para formar o governo? Isto terá sustentabilidade legal ou poderá avançar para eleições legislativas antecipadas?
Aquilo que aconteceu em relação ao programa de governo mostra a situação dúbia como as pessoas fazem a política. Nós vimos que as pessoas não estão a favor, mas não há coragem de assumir que estão contra. E agora vamos ter um programa não passar em que ninguém votou contra. Primeiro mostra uma situação política muito confusa e a forma também muito confusa de algumas pessoas fazerem política. A outra a parte da sua questão, o acordo do Supremo Tribunal de Justiça que dirimiu o conflito proveniente da nomeação de um governo de iniciativa presidencial foi taxativo e foi claro. No sistema de não há um governo de iniciativa presidencial. Normalmente, o partido com maioria parlamentar é que é convidado para formar o governo. Se esse partido não conseguir, se houvesse garantia de que um outro partido tem acordos capaz de garantir essa maioria, podia-se fazer como em Portugal, convidar o segundo mais votado, desde que este apresentasse condições de que tem reunido com outras formações políticas, não com indivíduos, como se está a fazer. Tinha que dar a garantia de que eu tenho ao meu partido, a minha bancada garantida, mas vou buscar na bancada tal para garantir essa estabilidade através de um determinado acordo. Não é isso. A solução está em convocação de eleições antecipadas. Aí também vamos ver as condições do país. Nós, desde 94, há 21 anos, desta democracia multipartidária, nunca o país fez eleições com seus próprios meios. Teve que recorrer à comunidade internacional. E quando a comunidade internacional aceita apoiar o país, mas depois, quando aconselha o país a tomar um determinado rumo, as pessoas, portanto, insistentemente não seguem, conduzem o país naquilo que já tinha sido alertado pela comunidade internacional. Não sei se a comunidade internacional estará disponível a apoiar eleições que surgiram nas condições de teimosia das pessoas.
Foi assim a conversa com o jurista e analista político Fode Mané sobre o ano 2015 na Guiné-Bissau. Desta forma, termina esta edição de Agenda Africana, apresentada por Álvaro Ludger Andrade. Um feliz ano a todos e um 2016 de saúde, sucesso e paz, sempre com a Voz da América.
Obrigado, Álvaro. E vamos agora para a música. Vamos ficar com Andy Williams. It is the most wonderful time of the year.
It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all, with those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. Scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. Yes, the most wonderful time. Oh, the most wonderful time of the year.
E com esta interpretação de Andy Williams, It's the most wonderful time of the year, passagem para o resumo de notícias desta quarta-feira, dia 30 de dezembro de 2015. Os Estados Unidos indicaram serem extremamente perturbadoras as notícias de que aviões russos mataram já centenas de civis sírios, acrescentando que os ataques contra as pessoas mais vulneráveis destroem os esforços para uma solução política no conflito na Síria. O porta-voz do Departamento de Estado indicou que todas as partes envolvidas na Síria devem trabalhar em medidas que levem à construção da confiança mútua. Entidades militares americanas indicaram que o Irão testou mísseis que passaram a cerca de 1.500 metros de um porta-aviões americano que passava numa zona de navegação internacional no Estreito de Hormuz. Para além do porta-aviões, outros navios encontravam-se na zona, incluindo destroyers americanos, uma fragata francesa e vários navios mercantes. O presidente do Burundi, Pierre Nkurunziza, afirmou que vai opor-se pela força à presença da missão de manutenção de paz para a União Africana, que a União Africana quer enviar para aquele país. A União Africana decidiu enviar uma missão de paz de 5 mil soldados para o Burundi, mas o país africano opõe-se a qualquer força de invasão. Os eleitores depositaram hoje os seus votos na República Centro-Africana num processo que poderá devolver a paz ao país, que há 3 anos está mergulhado em violência. Na capital Bangui foram verificadas longas filas e, apesar de algumas assembleias de voto terem demorado a abrir, não foi registado nenhum cenário de confrontos ou irregularidades graves. O ator e humorista americano Bill Cosby foi formalmente acusado nesta quarta-feira por abusar sexualmente uma mulher há 12 anos. Sexo no editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O coletivo da população cresce, da mesma forma as nossas necessidades de energia. E da mesma forma que aumentamos a produção de energia, sempre que possível, devemos passar a produção para energia limpa e sustentável. A população global de agora é de 7,3 mil milhões de pessoas. Destas, milhões encontram-se subservidos e cerca de 1 bilhão não têm acesso a qualquer eletricidade. Por isso, e uma vez que a população vai aumentar para cerca de 9 bilhões até ao ano de 2050, para acomodar as necessidades de mais 3 bilhões, a produção de energia necessita de aumentar em pelo menos 80%. Mesmo a curto prazo, os números são enormes. Como referiu a subsecretária para o Crescimento Económico, Energia e Ambiente, Catherine Novelli, nos próximos 15 anos esperamos que o mundo venha a aumentar 5.500 gigawatts de capacidade. Isto é o equivalente a adicionar a totalidade de produção que existe agora no mundo. Ao mesmo tempo, necessitamos igualmente de reduzir as emissões de gás de estufa no setor da energia em 60% a 80% para fazer face à mudança climática. Uma das mais promissoras tecnologias na produção de energia são os sistemas de distribuição de energia, incluindo as soluções fora da rede, como os geradores e os painéis solares, afirmou a subsecretária Novelli. E devido às tecnologias de baixa produção de carbono, como os painéis solares, será mais fácil adquirir e mais barato de operar do que as tecnologias de combustíveis fósseis, referiu Novelli. A maior parte das novas ligações serão provenientes de fontes de energia renovável. Os Estados Unidos comprometeram-se recentemente a fornecer acesso a produtos de energia fora da rede a mais de 500 milhões de pessoas até 2020. Isto inclui uma garantia de empréstimo do programa da USAID Energia para a África, para aumentar os investimentos de energia renovável na África subsaariana. 20 milhões de dólares em empréstimos da corporação no investimento privado no estrangeiro para apoio de energia solar no Quênia e na Nigéria. E 46 milhões de dólares da corporação do Desafio do Milênio para eletrificação fora da rede no Benin. No que diz respeito à energia, o nosso objetivo é o de assegurar acesso à energia não dispendiosa, de confiança, sustentável e limpa para todos, até 2030. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta quarta-feira, 30 de dezembro de 2015, chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.